Olá, amigos do Notícias Agrícolas e também do programa Tempo e Dinheiro. Na próxima semana, do dia 1 a 3 de dezembro, a Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha e também Irrigação promove o 17º Encontro Nacional Plantio Direto. E nós estamos falando do outro lado da linha com o professor Luiz Carlos Ferreira de Souza, professor de Agronomia da Universidade Federal da Grande Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, onde deveria ser organizado presencialmente este evento, o 17º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha, mas que agora, por causa da pandemia, é claro, vai ser totalmente digital. E o professor Luiz Carlos Ferreira é um dos organizadores locais deste grande evento para a agricultura brasileira. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Frederico. Para nós é um motivo de grande satisfação essa abertura que o site Notícias Agrícolas está dando para o evento. E com certeza nós estamos já muito contentes e também uma expectativa de um grande público.
Muito bem. Professor, eu queria abordar com o senhor quais foram os critérios, né, para a escolha dos temas, dos painéis que serão apresentados nesse 17º Encontro Nacional do Plantio Direto na Palha.
Olha, esse encontro nacional, ele acontece de dois em dois anos em cada região do Brasil. O último deles foi em Sinop, em 2017, e depois o próximo está sendo aqui em Dourados. Existe uma comissão que foi montada para o evento, e essa comissão ela faz parte de integrantes da Federação Brasileira de Plantio Direto, e ela também faz parte de instituições como Embrapa, Fundação MS, universidades e o IAPAR. Então, são técnicos, pesquisadores, que têm uma vivência muito grande na área de manejo de plantio direto. E, baseado nisso, foi feito, então, algumas reuniões para ir abordando os temas e aprofundando dentro dos temas, escolhendo os palestrantes. Esse evento, que depois nós podemos até relatar um pouquinho mais ele, ele está muito bem direcionado e atualizado.
Muito bem. Quais os painéis que serão apresentados nos dias 1 e 2? O evento acontece de 1 a 3, mas nos dias 1 e 2 serão apresentados painéis de pesquisas a respeito do plantio direto e no dia 3, na manhã do dia 3, um evento de dia de campo, não é isso, né, professor? Então eu queria que o senhor discorresse para nós um pouco sobre esses painéis que serão apresentados aí no 17º encontro.
Nós temos, né, a abertura, que tem toda a parte do cerimonial, mas o primeiro painel, ele tem a área denominada Construção do Perfil do Solo, Mitos e Fatos. Esse painel, ele é formado por quatro palestras, né? Essas palestras, você tem aqui pessoas que têm uma contribuição na área, né, muito grande do Brasil, assim como os demais. Mas aqui nós temos o manejo de matéria orgânica visando a melhoria dos atributos químico, físico e biológico do solo em sistemas de produção sob plantio direto. O palestrante que vai abordar esse tema é o Dr. João Carlos de Moraes Sá, uma pessoa super conhecida no Brasil e grande trabalho tem prestado. Aí depois nós temos o manejo do perfil do solo em áreas de plantio direto. Esse tema também é outro palestrante excelente, que é o Eduardo Caires, que é da Universidade Federal de Ponta Grossa. Tem outro tema ainda dentro desse painel, a engrenagem biológica do solo. Esse tema vai ser apresentado pela doutora Marie Bartz, da Universidade de Coimbra, Portugal. Então, a Marie também é uma grande estudiosa desses assuntos. E depois, dentro de cada painel, ao final você tem o debate, né?
Muito bem. Desse primeiro painel, né, a construção e perfil do solo, professor, por que é tão importante nós comentarmos sobre esse aspecto? O plantio direto já no Brasil, quase 50 anos da sua introdução, Como é que o produtor hoje está observando a necessidade de se construir o solo para que ele tenha mais produtividade? Qual é a sua visão a respeito desse tema, professor?
Olha, a gente observa que a cada ano, né, a cada desafios que a agricultura vem, a agricultura, a gente sabe que a agricultura tropical no Brasil, ela é a que tem maior informações, maior tecnologia do mundo dentro de climas tropical, né? E aí nós temos Cerrado como grande celeiro de alimento. Mas voltando aí, o que acontece? A agricultura, o plantio direto, o sem plantio direto, ele não é novo, ele começa aí na década de 70 e ele é pautado nesses pilares que todos já se conhecem, que é o não revolvimento do solo, a permanência da cobertura do solo constante e a rotação de cultura. O que a gente percebe é que, de imediato, uma das coisas que mais foi beneficiada foi a questão da erosão, porque quando você parou de preparar solo, você também diminuiu essa mobilização do solo e dificultou um pouco o arraste do solo pelas chuvas. Mas nós temos ainda hoje ainda deficiência. A gente percebe que no clima tropical, e aí eu falo aqui mais um pouco para a região de Cerrado, você chega nessa época agora, no mês de novembro, dezembro, temperaturas altíssimas. Essa temperatura pode chegar ao solo aí, às vezes 60, 70 graus, e tem causado, quando não tem cobertura, não tem presença de palha num solo desse, você tem a escaldadura, quer dizer, a morte da plântula ainda novinha na sua parte inicial, pelo esse aquecimento, mesmo na região do coleto da planta, né? Agora, essa questão da construção do perfil é fundamental, e essa construção de perfil, ela tem que ser feita com raiz, ela tem que ser feita com matéria orgânica, onde você, todas as outras, os outros atributos, com a parte biológica, a aeração, ela vem junto. E a gente percebe, e isso é fato, de muitas áreas, hoje as áreas de solos mais arenosos, em diferentes partes do Brasil, mas aqui também na região centro-oeste, você tem bastante áreas ainda que tem teores de argila baixo, e a agricultura está chegando lá. Até então, antes, esses solos eram os marginais. Hoje, não. Mas se você não entra com uma tecnologia, e a tecnologia é o princípio, você tem que ter palha, você tem que ter raiz, para você ter sustentabilidade e produtividade. A gente percebe que, às vezes, pela ausência disso, muitas vezes o produtor tem que fazer replantio. Você faz um plantio sem cobertura, às vezes vem uma chuva aí, não precisa nem ser uma chuva tão intensa, essa chuva causa o selamento da superfície do solo e a planta não consegue emergir. Então, esse conceito da construção do perfil, para você ter raiz, para você ter toda a parte química e física e biológica agindo dentro dessa engrenagem. Nós percebemos que essa consciência, cada vez mais, ela está chegando. E a gente tem cada vez mais também, ainda não é o suficiente, nós ainda temos que ter mais produtores, com essa consciência do que a construção da fertilidade do solo você faz local. E você não compra em nenhuma loja que vende insumos, matéria orgânica, aeração do solo, isso você faz local e ela tem uma resposta fantástica nas produtividades futuras.
Muito bem. O que nós podemos falar a respeito do segundo tema? O que nós podemos falar a respeito da abordando o segundo tema das palestras, professor?
O segundo tema da palestra é cultivos de serviço para produzir mais com eficiência. Aqui é um ponto-chave, né? Nós estamos aqui vendo uma das grandes falhas e dificuldades que é a rotação de cultura. Um desses temas vai estar sendo abordado, e aí no Brasil você tem vários experimentos, mas esse que nós estamos aqui vamos apresentar são dados de 11 anos de experimento, onde você tem, no verão, as opções de rotação de soja e milho, e no outono e inverno, além do milho, né, que ele é uma cultura que é bastante semeada no milho de segunda safra, e também uma série de culturas que faz parte das rotações. Dentro dessas rotações, nós temos desde culturas isoladas, como crotalárias, ervilhaca, nabo, as aveias, tanto elas de forma solteiras, como também com os mix, né, elas consorciadas. E nós temos esses resultados fez 11 anos, né? E o que a gente percebe que para você construir e de você ter a rotação de cultura, já houve um grande avanço. Quando você introduziu a braquiária consorciada com milho, você já deu uma boa oportunidade. E a partir daí, os plantios diretos, quem faz esse sistema, já melhorou bastante. Você já tem uma cultura aí associada com milho, que você aumenta essa produção de palha. Antigamente, a gente estabelecia que 4 a 6 toneladas de palha por hectare seria o suficiente para você estabelecer um plantio direto de qualidade. Hoje, em função das informações, dos estudos que tem, essa quantidade de palha ela é o suficiente, mas não é o suficiente para você aumentar a matéria orgânica. Hoje, a gente sabe que a perda de carbono para a atmosfera, ela é grande, pode ser considerada aí de 70% a 75% desse carbono que está na massa das culturas, que vai ser perda para a atmosfera durante a sua decomposição. Ou seja, o conceito agora é que nós tenhamos entrada, né, várias oportunidades de entradas de plantas para produzir de palha, e que esse valor hoje esteja aí 11 ou mais toneladas. E a gente sabe que com a entrada da braquiária, você já chega muito próximo disso. O milho é uma cultura também que produz, você tem aí umas 6, 7 toneladas as palhas que o milho deixa, né? Mas esse sistema aqui, e as rotações, não é só essa que estou estudando, é fundamental. Hoje nós temos problemas sérios de nematóide, compactação do solo, plantas daninhas, e esse conceito de rotação, ele é um conceito, qual é a melhor rotação? É aquela que o produtor tem condição, que ele tem facilidade, ele tem máquina e ele tem infraestrutura para plantar. Com certeza, ela é sempre melhor do que as monoculturas. Eu até digo, e isso é pelas minhas experiências, pelos dados acrescentados, que nós temos um fato. O milho semeado após a soja, a soja é uma excelente cultura em função do aporte de nitrogênio que ela deixa, e o milho sempre tem boas respostas a produtividades quando é em sucessão à soja. Por outro lado, a soja em sucessão ao milho é o que mais tem, a gente pode dizer que 70%, 80% da produção de milho no Brasil ele vem em sucessão à soja. Mas não é a melhor, eu digo, está produzindo bem, está, mas nós podemos incrementar mais. Aí, quando já colocamos as braquiárias, nós já incrementamos mais. Quando nós trabalhamos também com oportunidades de mistura de gramíneas com leguminosa, você potencializa mais a produção da soja. Então, só para fechar esse assunto ele está envolvendo essa questão, né? Que ele vem, dentro disso aí, ele vem com dentro desse sistema, nós temos aí experimentos, né, de rotação de cultura, nós temos sistemas de produção para sucessão de região tropical, aqui no caso o Maurício Bortoli, né? Então, esse tema, eu diria assim, esse painel 2, e ele não vai estar isolado, porque quando você fala de rotação, você vai estar vendo lá no painel 1, já dizendo da importância da matéria orgânica e essa matéria orgânica, para ela, tenha realmente aumento, você tem que ter a rotação. Então, eu diria que é uma engrenagem que ela vai se fechando.
Continuando, então, discorrendo sobre os temas, professor, qual é o encaminhamento para o terceiro tema, o terceiro painel?
Vem aqui, né? Obstáculos a ser superado. Nos últimos anos, houve uma venda, a máquina, né, hoje a indústria de máquinas, se vendeu bastante escarificador, né? Escarificador no sentido de você estar, a questão da compactação do solo, ela vem bastante intensa, existe muita preocupação, e aí você vê a questão de raiz, construção de perfil. Então, esse obstáculo a serem superados, e a compactação do solo é um deles, o que a gente percebe que a própria gênese do solo, e aqui você vai ter grandes especialistas falando desse tema, a gente sabe que a própria gênese do solo, você pode escarificar quantas vezes você quiser, e todo ano você, esse solo vai voltar à sua origem. Se você não adicionar raiz, e aí eu digo, a raiz é o maior escarificador que nós temos, e aí você tem diversidade de raiz, você melhora ainda mais essa porosidade, a aeração. Então, esses temas são sempre importantes. Por quê? Nós temos que ver que o caminho, é, às vezes, o uso da mecanização é a última opção, quando lá atrás você não fez as coisas bem feitas. Né? Normalmente, no sistema monocultivo, soja e milho, é, e a gente sabe que, às vezes, na colheita, tanto a semeadura está fazendo o plantio com solo úmido, assim também como a colhedora está colhendo, às vezes, em área com solo úmido. E esse solo, sem palha, sem ter uma diminuição desse peso, desse efeito da compactação no solo, a gente estabelece aí, então, a questão da compactação, do adensamento do solo. Mas a gente sabe que esses valores, né, você tem aí valores, às vezes, a 1,5 megapascal, quando você determina isso através de potenciômetro, que às vezes você tem valores que vai te definir ou esse solo está mais compactado ou menos. Isso não é bem assim. Se você tem um solo onde você tem um bom manejo, às vezes esses valores podem ser até maiores, às vezes acima de 2, de 3, mas as produtividades continuam boas, porque você tem outros fatores. Outros fatores, porque às vezes a compactação ela é pontual, ela depende da umidade do solo, do teor de matéria orgânica do solo, da questão da argila do solo. Então, essa questão ela é muito pontual. Discutir compactação é você criar a expectativa de que para superar e para que você não tenha, é através de rotação, de raiz, diferentes sistemas de raiz. Você tem plantas aí como guandu, crotalárias, braquiárias, que faz um trabalho fantástico.
Muito bem. Bom, então já comentamos sobre o primeiro tema, que discorre sobre a construção do perfil do solo, o segundo tema de palestras, rotação de culturas, e o terceiro que vai debater sobre esse desafio do produtor que tem visto aí a necessidade, muitas vezes, de descompactar o solo e aí necessitando, muitas vezes, do uso das máquinas agrícolas para fazer essa descompactação. Professor, nós sabemos então que no dia 3 vai ter um dia de campo. Esse dia de campo vai abordar que tema?
Então, eu vou, só para a gente fechar, porque você percebe que se a gente pegar o painel 1, o painel 2, o 3 e 4, ele vem abordando e fechando aqueles pilares que é fundamental para um plantio direto de qualidade. Nós discutimos matéria orgânica, discutiu rotação de cultura, discutiu a compactação e agora está discutindo o quê? A biologia do solo. A questão da biologia do solo é essencial. E aqui nós temos aqui vários palestrantes, é muito importante, eu faço aqui um destaque sem desmerecer os demais, que todos são bons, mas aqui no caso da bioanálise do solo, né, uma maneira simples e eficiente para avaliar a saúde do solo. Essa palestra ela vai ser dada pela doutora Ieda Menes. A Ieda é uma pesquisadora da Embrapa Brasília, E ela, através de anos de estudo, ela vem avaliando e ela tem já uma proposta para a rotina de você determinar como um indicador da biologia do solo avaliações de enzimas. Ela determinou metodologia, como avaliar, e é um indicador muito bom de qualidade do solo. Então, se você tem presença de algumas enzimas, que ela vai estar discutindo nisso, ela vai te mostrar como aquele solo seu ele está com qualidade, é um solo vivo. Então, aqui nesse tema, vai se discutir a questão biológica. Então, você veja que todos esses quatro painéis, ele vai se fechar de uma maneira muito bem eficiente, no sentido de abordar os problemas que nós temos. Então, isso é bacana. Com relação ao dia de campo, vai ser, né, esse dia de campo, como todo evento, ele vai ser digital. E esse dia de campo nós temos aí, dentro da programação dele, né, que nós teríamos aí, que seria uma manhã toda, né, e ele tem, então, algumas estações que vai estar sendo discutida. E aqui eu vou enumerá-las, essas estações. Tem o resultado de pesquisa, que é experimento de longa duração. Nessa estação, a gente vai estar discutindo o efeito das rotações sobre soja, milho, e as rotações em si, na melhoria do solo, na parte física do solo, na parte química, na parte biológica. Então, nós vamos ter pesquisadores abordando esses temas de maneira local, lá no solo, mostrando lá a área dos experimentos. Cabe dizer aqui que, para nós, eu digo nós, universidade, é um prestígio muito grande. Você imagina de você ter um dia de campo num experimento. Mas esse experimento, ele é um experimento que ele tem gerado muita informação, muitos trabalhos de tese, dissertação, e ele tem sido bastante visitado. Então, ele tem sido ali um laboratório muito bem valorizado e prestigiado. Então, a gente fica muito contente dele estar fazendo parte desse dia de campo. Então, você vai ter, e nesse dia de campo vai estar eu, mas vai ter mais outras pessoas abordando a parte biológica, a parte física, a parte química. Então, ele é uma estação que ele vai estar bastante difundida. Vai ter, aí nesse caso, vai ter também, dentro, estou falando na estação experimental, né? Na área, porque você vai ter no IAPAR também, vai ter alguma inserção do IAPAR, né? E aí a pesquisadora Lutécia do IAPAR, que ela vai estar abordando, porque ela também tem um trabalho que ela vem de longa duração lá no Paraná. Agora, tem outro assunto que seria manejo da matéria orgânica. Para esse momento, o professor doutor João Carlos Issá foi aberto trincheiras lá em algumas áreas do experimento, e o Sá, como um especialista nessa parte de perfil de solo, de matéria orgânica, ele vai estar mostrando os detalhes dentro do perfil de solo, essa questão da matéria orgânica, né? Também nessa mesma estruturação do solo, ainda trabalhando dentro dessas trincheiras, nós vamos ter também o pesquisador Dr. Ricardo Halichon, também que é da Universidade Estadual de Londrina, vai estar também abordando isso. A parte biológica do solo também, você imagina que nós temos só aqui pessoas de grande capacidade de conhecimento, que a biologia do solo vai estar sendo abordado pela doutora Marie Bartz. E tem uma estação que é outro assunto, que é a questão de consórcio de braquiárias com milho. Esse experimento é um experimento também que ele já está com 6 anos de duração. Então, ali nós temos avaliações de 5 braquiárias, e aí as braquiárias eu tenho a rosizense, que é a mais comum. Depois nós temos as outras braquiárias, como Piatã, Xaraés, Marandu e o Paiaguás, que são braquiárias que têm um sistema radicular um pouco diferente, mas essas braquiárias, elas estão sendo semeadas lá, antecessora ao milho, né? Solteiras e consorciadas com o milho. E aí, então, você vai ver que também tem uma discussão muito interessante dentro desse sistema, das vantagens, das melhorias da física do solo. Então, ali, dentro desse tema, vai estar sendo abordado o Dr. Júlio Salton, que é da Embrapa, é um grande estudioso nessa área de solo, relação de raiz. Então, ali vai estar bacana. Também tem a pesquisadora Michele Tomasi. Okay. A Michele, essa questão do diagnóstico rápido do solo, ela vai estar mostrando como que você, para você, a qualidade do solo, de como você pode medir. Hoje já existe metodologia rápidas que você, fazendo uma pequena trincheira no solo, você consegue detectar, através das agregações do solo, essa qualidade do solo. Muito então, bem. Nós estaríamos fechando esse dia 3 à tarde, de manhã, amanhã toda, também que ele fecha também porque ele traz para o campo uma complementação ou uma parte prática de todas aquelas palestras que abordaram temas tão importantes, né? E que são temas que precisam ser debatidos sempre para a gente melhorar esse plantio direto no Brasil. Esses conceitos que é fundamental.
Muito bem. Então, nós já estamos encerrando aqui a nossa entrevista com o professor Luiz Carlos Ferreira de Souza, que é o professor anfitrião do 17º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha, que vai ocorrer de 1 a 3 de dezembro. diretamente de Dourados, em Mato Grosso do Sul, um evento 100% online, devido, claro, à pandemia. E quem estiver interessado em participar deste evento deve acessar o site da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha e Irrigação, a febrapdp.org.br, fazer a sua inscrição. A inscrição pede R$ 50,00 de cada inscrito para participar de todo o evento. No dia 1 e 2, debates sobre temas relevantes para pesquisas que estão sendo apresentadas sobre o plantio direto na palha. E no dia 3, pela manhã, um dia de campo presencial, lá, filmado aí pela equipe da Universidade Federal da Grande Dourados, apresentado aí também neste evento online. Eu queria agradecer, então, a presença do professor Luiz Carlos Ferreira aqui, fazendo, então, suas considerações finais de como é que o senhor espera que vai ser esse grande evento aí de 1 a 3 de dezembro. Professor?
Olha, nós estamos nas melhores expectativas pelas as inscrições que têm ocorrido, pela divulgação do evento, e aqui nós agradecemos bastante mesmo, é um agradecimento importantíssimo, porque nós estamos próximo da véspera do evento, e essa oportunidade da gente estar falando aí com o canal do site Notícias Agrícolas, que é bastante assistido, é um site que é bastante prestigiado, e é uma oportunidade. Eu creio que todos aqueles que fizeram sua inscrição e que farão as inscrições vão ver que, mesmo sendo um evento digital, não sendo presencial, mas ele está com muita qualidade. Toda a programação dele vai ser feita dentro da programação, seguindo o que está, quando as pessoas que fazem a inscrição, ele tem a programação, vai seguir pontual aqueles horários que estão ali, toda a sequência vai ser ali. E eu fico muito grato pela oportunidade, Frederico, e desejo que o evento, como assim os demais, que nós estamos no 17º, tenha tanto êxito quanto os demais.
Muito bem. Então, agradecemos mais uma vez a presença do professor Luiz Carlos Ferreira de Souza, falando diretamente de Dourados, na Universidade Federal Grande Dourados, anfitriã deste grande evento que acontece, então, de 1 a 3 de dezembro. E nós, aqui do site Notícias Agrícolas, convidamos a todos que participem deste 17º Encontro Nacional do Plantio Direto na Palha, que acontece diretamente lá de Dourados, um evento 100% online. Obrigado, professor, e a vocês que estão acompanhando o site Notícias Agrícolas, fiquem conosco.